Fala galera, começando aqui mais um Giants Cast. Estou aqui novamente com o Iago do Giants Nation BR. E aí, Iago, tudo certo?
Tudo certo, mano. Tudo certo. Vamos aí falar sobre o draft, sobre as últimas notícias, né? Aquele primeiro round histórico que nem eu nem acreditei. Fiquei tão eufórico que nem acreditei. Vamos falar sobre as outras nossas picks também.
Exatamente, exatamente. O Giants acabou tendo. Tinha nove antes do draft, mas acabou tendo algumas trocas. Então, no total, a gente conseguiu aumentar. É, de nove escolhas, a gente virou para 11, então a gente escolheu 11 jogadores nesse draft. Iremos falar um pouquinho sobre eles, e também algumas outras coisas que aconteceram já no pós-draft, né? Começando aqui a notícia antes do draft, né, do ponto principal desse episódio, é a notícia que também aconteceu na manhã do dia 28, quando foi o primeiro round do draft desse ano, que é que o Giants anunciou que não escolheu a opção de quinto ano do Daniel Jones, né, não exerceu. Porém, exerceu a opção de quinto ano do DL Dexter Lawrence. A opção de DL, né, para o ano que vem, o Giants vai pagar 10,3 milhões para o jogador. O que que você achou disso aí? Do Daniel Jones, acho que ele já era meio que esperado, né, Iago?
Com toda certeza, com toda certeza. A opção de quinto ano do Daniel Jones era mais de 20 milhões, se eu não me engano.
Isso, exatamente. Totalmente garantidos, né? Lembrando.
Tem como pagar isso tudo num quarterback que a gente não tem a menor noção de como vai performar. Então,
Verdade.
do Dexter Lawrence, eu esperava também, e eu espero um upgrade de performance dele, porque ele até agora é um jogador bom e ponto. Ele não é cara que a gente esperava que ele fosse, porque se ele fizer alcançar o máximo potencial dele, tendo Leonard Williams no miolo da DL ali, nossa senhora, maravilha, maravilha. E sobre o Daniel Jones, é vai ou racha, não tem jeito. Ou ele
Concordo.
faz uma temporada de evolução, uma temporada sólida e ganha um contrato, ou ele vira free agency no final da temporada, que é o que eu acho que vai acontecer. Infelizmente, eu não acho que o Daniel Jones vai fazer aquela temporada para garantir um contrato para ele e tudo mais.
Concordo com você. É, o Dexter Lawrence, eu também, eu esperava os dois, né, que o Giants não ia optar pelo Daniel Jones, mas ia optar do Dexter Lawrence, até pelo valor que os 10 estão recebendo, né? O Austin Johnson, que estava no Giants, ele assinou um contrato de 2 anos, 14 milhões, 7 milhões, e comparando o Dexter Lawrence com o Austin Johnson, compensa, pô, o custo-benefício, você pagar 10 milhões no ano que vem pro Dexter Lawrence e o Austin Johnson estão ganhando 7, é totalmente válido. Então, eu achei que é ok. Porém, no momento hoje, se você falasse, ah, mas você daria um segundo contrato para o Dexter Lawrence, sei lá, aí seria um contrato bem mais salgado. Acho que ele iria pedir na casa de uns 15 milhões por temporada, talvez 14 por ali. Eu não pagaria isso de jeito nenhum para ele. Você concorda, né, Agostinho?
Concordo totalmente contigo.
Exato. Então é isso. Vamos ver essa temporada aí dele, de ambos, né? Já o Daniel Jones. E o que você acha que para ele, pelo menos, ganhar uma franchise tag ou renovar com o Giants? Daniel Jones precisa ter um ano que é top 5 na NFL, né? Eu acho que é isso, no mínimo, né?
Eu acho que top 5 é impossível, porque tem muita
Sim.
gente. Mas um. Assim, para ele ter um contrato mesmo, teria que ser top 10. Para ele ter um contrato mais barato, talvez top 15. Porém, o draft do ano que vem, pelo visto, a classe de quarterback é bem vasta. E aí, tu vai preferir dar um contrato para um cara que a gente sabe qual é o teto dele, que não é tão grande, ou tu arriscar no draft por um quarterback e assinar com um veterano por um ano para ir desenvolvendo esse quarterback selecionado no draft para a próxima temporada. Tem isso também. Eu, sinceramente, eu penso que a situação do Daniel Jones é bem crítica. É bem crítica. Sem contar a questão da durabilidade. O Daniel Jones tem 3 temporadas na NFL e nenhuma completa. Nenhuma completa. Isso assusta também, tanto que pegar no Tyrod Taylor agora nessa free agency.
Verdade, exatamente, exatamente. Vamos ver então, né? Ficar de olho nesses detalhes aí, esperar, né? Em breve vai estar tá chegando a nova temporada. E aí o Giants também está fazendo de tudo para o Daniel Jones também fazer o ano dele, né? Para ter essa. Eles ainda acreditam que ele pode ser o franchise quarterback. Eu, sendo bem sincero, não tenho mais nenhuma confiança. Mas como o Iago também falou, a classe do próximo ano de draft vai ser melhor. Essa, inclusive, foi bem ruim. A gente comentou, eu acho, um pouco, mas teve um só QB, eu acho que nas primeiras 70 picks, algo assim. Então, não, também não teria sentido, eu acho que não teria opção melhor para o Giants nesse ano, além do Daniel Jones. Né? Ah, você pode falar, podia tentar do Russell Wilson ou tal, mas o Giants também não tinha nem espaço no cap para tentar algo do tipo. Então, vamos ver o que o futuro vai nos reservar aí para essa posição. Agora, vamos falar finalmente aí das nossas escolhas que o Giants fez nesse draft, né? Começando no dia 28, já tinha duas picks no top 10. Muitos rumores estavam falando de Charles Cross, de Ahmad Gardner, cornerback de Cincinnati. E aí, a primeira pick, ninguém surpreendeu nada, foi o Trevor Walker para o Jaguars. A segunda pick foi o Aiden Hutchinson para o Lions. Eu pensava que o Tiberio sairia ali para os Lions, mas eles foram no caminho mais normal, vamos dizer assim, né? O esperado. Na pick 3, o Texas meio que surpreendeu, escolheu o Derrick Stingley, foi um boato que estava saindo nos últimos dias, assim, perto do draft, e se confirmou. Na pick 4, foi o Ahmad Gardner para o Jets. E na pick 5, o Giants selecionou Kayvon Thibodeaux, edge de Oregon. Muitos falam que alguns acham que é o melhor jogador desse último draft. Hoje dizem também que não é o melhor jogador, só estaria atrás do Kyle Hamilton, safety, mas é o melhor edge rusher. O que você achou aí dessa pique? Algo gostou? Acho que surpreendeu, né? Eu tava esperando um Ed, inclusive. Eu tava esperando na hora um Ed, mas um Ed não, foi mal, um OL. Porém, eu acho que o Giants ficou tranquilo porque tinha o Neal e o O'Connell na board. Então, eu acho que eles ficaram mais tranquilos, falaram que sobrar na 7, tudo bem. E vamos dar prioridade para uma das maiores necessidades desse time, que é Ed Rusher também, né?
Cara, foi o melhor cenário. O cenário que a gente sempre quis aqui foi o que aconteceu. Com dois OLs sobrando, os dois melhores da classe e o Thibodeau. Então, o que acontece? Quando saiu dois cornerbacks nas quatro primeiras escolhas e sobrou o Thibodeau pra gente, eu fiquei maluco aqui. Pô, tem que ver como é que meu pai ficou, porque eu tava falando Thibodeau, Thibodeau, pelo amor de Deus, por quê? Ia sobrar o Neal O'Connell na 7. E se o Giants não pega o Thibodeaux, eu ia ficar muito puto se alguém subir para selecionar na 6 ou até o Panthers mesmo selecionar.
E saiu essa notícia, né, Iago? O Rapaport da NFL Network, ele falou no dia 3, né, no sábado, ele falou, contando um pouco dos bastidores, e falou que se o Giants deixasse passar o Tivero, era muito provável que algum time subiria faria uma troca com os Panthers e escolhesse o Tivero na 6. E um time que estava sendo cotado para subir era o Eagles. A gente até falou isso no podcast pré-draft. Esse fato estava rolando, porém estavam falando que era para um cornerback, mas nunca se sabe. Imagina, eles sobem e pegam o Tibero. Então, o Giants acho que foi inteligente. O Joe Shane foi muito paciente, eu acho. Ele usou muito, foi muito inteligente mesmo. Usou a cabeça e falou: calma, a gente tem o Neal e tem o O'Connell. Mas eles também provavelmente já deveriam saber que o Panthers deveria preferir o O'Connell, né? Provavelmente eles não foi também à toa, né? Eu acho que algo ali eles tinham. E também, se eles escolhessem o Neal, eles estariam tranquilos com o O'Connell, né?
Com certeza era uma situação de win-win, só ganha, só ganha.
Exatamente, exatamente.
O melhor jogador disponível, quero o Thibodeaux, quero o pass rusher de elite que a gente precisa.
Exato,
Foi a
concordo plenamente.
situação dos sonhos. E agora é assim, eu acho que foi a melhor primeira rodada, o melhor cenário de primeira rodada foi o que o Giants conquistou.
Concordo plenamente. Eu
E
acho
essa
que.
escolha, a gente
Fala.
vai o Ojulari de um lado, o Thibodeaux do outro, o Leonard Williams pelo meio. É um upgrade absurdo no pass rush. Absurdo, absurdo. E as pessoas, assim, quando ele começar a performar, a gente vai ter mais noção, mas o Thibodeaux, meses e meses antes do draft, era consenso que ele seria a primeira pick.
Sim, exatamente. E ele só não foi nem por causa de dentro do campo dele, né? É porque o pessoal começou a falar notícias de fora do campo que ele não tinha interesse muito por futebol, que ele não tinha o fire, né? Aquele fogo, que às vezes em jogadas ele desistia da jogada. Tipo assim, algo que tava meio para queimar ele mesmo, né? Aquele Daniel Jeremiah mesmo da NFL Network na lista, né? Ele era um dos caras que eu mais via que não gostava. Quando o Tibiru não fez o drill lá no Combine, ele ficou maluco. Não sei se tu lembra disso. Então, acho que muitas das coisas também foi mais motivado até pela própria imprensa, né?
Sim, com certeza, com certeza. E acontece muito isso no draft. Jogador do nada sobe. Lembra
O Trevon Walker é um exemplo puro, pô. Ele era cotado para a segunda rodada, foi a pick 1. Foi,
Sim.
acho que a maior da história, né, Iago? Uma subida de um jogador assim.
Nos últimos drafts, o DK Metcalf do Seahawks. Entende? Porra, ele era um cotado para top 15 e tudo mais, saiu na segunda rodada, por causa, porra, de começaram a ver erros nele e tudo mais.
Verdade, verdade. Cara, que verdade.
Que bom que o Timor sobrou pra gente.
Exatamente, exatamente. Temos só que agradecer mesmo. A personalidade dele é diferente, dá para ver nas entrevistas, né? Que ele tem uma personalidade bem assim, bem Odell. Bem, ele lembra, eu lembro, né? Ele indo no palco, ele dançando assim, me lembrou muito o Odell. Eu não sei se para vocês tem essa impressão também, mas eu acho que vai ser um cara que muda o patamar da defesa, principalmente. E ele tem tudo para ser o grande edge rusher aí do Giants pelos próximos 10, 12 anos assim tranquilamente, né? Se tudo ocorrer no caminho que a gente espera, né?
Se tudo ocorrer bem, cara, a gente tem uma dupla de edge para anos e anos. E é isso
Exatamente.
que a gente espera, porque a gente sofre com pass rush há muito tempo. Há muito tempo.
Verdade.
Mesmo, e não tem como não ficar hypado, cara. Com esse início de reconstrução que a gente está tendo. Pô, tu falou, ele parece meio Odell no jeito de ser e tudo mais, e Nova York gosta disso. O
É.
Giants precisa disso. Lembrando que nosso general manager não é um retrógrado mais como David Gettleman, que achava que o Odell Beckham não era uma distração e tudo mais, nada disso. E é isso. É esperar agora para ver e dar tudo certo.
Verdade, concordo plenamente. Algumas estatísticas aqui, informações sobre o Tyrion, ele tem 21 1,96 m, ele na última temporada ele jogou 10 jogos por Oregon, né, eu já falei aqui da universidade dele. Ele teve 7 sacks, 12 tackles for loss, que é quando ele dá um tackle que o time perde jardas, e 49 tackles no total. Esse é o nosso novo edge. Na pick 7, então, a pick 6, o Carolina Panthers escolheu o Econo, o OL de NC State, se eu não estou enganado. E na Big 7, o Giants escolheu, acho que o melhor right tackle disponível nessa classe. Talvez o melhor OL, alguns consideram ele como o melhor OL, inclusive outros consideram ele como o melhor jogador do draft, desconsiderando posição e tudo. Algumas informações aqui do Evan Neal, que foi a escolha do nosso time, né? 21 anos, ele tem 2 metros e 1. Ele jogou 40 jogos como titular, acho que ele só perdeu um jogo em Alabama por causa de Covid. E ele jogou 15 jogos. Como left tackle, 13 jogos como left guard e 12 jogos como right tackle. Então, ele é versatilidade purinha e cedeu apenas um sack na última temporada do college. Outra escola também sensacional, né? Outra necessidade. Não tem nem palavras para dizer a necessidade que é. O último right tackle do Giants era Nate Solder e antes dele foi até Mike Rames. Então, é apenas comemorar também que um Romy Warner, né, que nem falaram, essas duas escolhas.
Como eu disse, primeiro round dos sonhos. O Evan Neal, a gente comentou muito tempo, a gente comentou em tudo quanto é podcast aqui, que o Evan Neal era o nosso OL, junto com o Connor, dos melhores OLs da classe, melhores offensive tackles, e a gente sempre preferiu o Evan Neal, sempre gostei demais do Evan Neal. E não tem jeito, cara. Como você disse, é um home run, não tem jeito. É uma escolha absurda, absurda. Eu sinceramente não esperava que ele e o Econo tivessem disponíveis na 5, para mim um dos
É.
dois sair. E foi o melhor cenário. A gente saiu com o Ed Rush da franquia e com o right tackle da franquia pelos próximos anos. A gente vai ter Andrew Thomas e Evan Neal como right tackles da franquia. Então não tem jeito. É muita solidez. E é isso que a gente sempre quis na nossa linha ofensiva. Dois jovens competentes e de muito potencial. Juntando com o Glowinski de right guard, que já dão três nomes que podem ser bem sólidos ali para nossa linha ofensiva. Então, escolha sensacional, escolha ótima mesmo. E esse primeiro round do Giants é nota A mais, nota 1.000.
Concordo plenamente. E aí, no segundo dia, né? Isso foi nossa primeira rodada, como a gente falou, sensacional, incrível. E aí, no segundo dia, foi quando acho que o segundo e terceiro dia foi mais ou menos, teve algumas boas escolhas, mas também não teria como comparar com esse primeiro dia de draft, né? Eu acho que esse primeiro dia foi algo histórico, a gente pode se dizer. Muitos falam que esse foi o melhor draft do Giants desde do Eli Manning, algo do tipo. Eu fiquei assim, em 2018, eu fiquei muito feliz com a escolha do Saquon Barkley, porque era o jogador que eu queria. Eu não posso ser hipócrita e falar que não. Eu fiquei muito feliz naquele draft mesmo com essa escolha. O resto eu não fiquei tanto. Mas essas duas eu acho que não tem nem comparação. E nos últimos anos também a gente. O Giants escolheu os jogadores da posição que a gente esperava, porém não era o jogador que a gente queria. Por exemplo, o Andrew Thomas, eu, por exemplo, estava de olho no Tristan Wirfs. E então o Giants foi em caminhos diferentes assim do que a gente esperava. Porém, esse ano eu acho que pode-se dizer que o Giants escutou meio que a torcida, né? O que a torcida queria fazer, o Giants meio que fez. Mas no segundo dia foi um pouco de surpresa, pelo menos eu posso me dizer. Eu acho que o Iago também pode dizer, porque eu não esperava que seria um wide receiver na pique no segundo round, né? Primeiro a gente tem que falar que o Giants fez duas trocas. Primeiramente, o Giants trocou com o Jets a pique 36, recebeu a pique 38 e a pique 146. E após isso, o Giants fez outra troca quando chegou na pique 38. Eles enviaram a pique 38 para o Atlanta Falcons e receberam a pique 43 e 114, Joe Shane aí já fazendo uns trade downs no seu primeiro draft. Então, com a pick 43, o Giants selecionou o Rondae Robson, da Universidade de Kentucky. Também jogou em Nebraska, né? Se transferiu no último ano do college. Bem surpreendente, um jogador bem dinâmico, bem parecido com o Kadarius Toney. 21 anos também, se eu não estou enganado. E o que você achou dessa escolha aí? Te surpreendeu também? Para mim, me surpreendeu bastante.
Então, me impressionou bastante. Primeiramente, eu gostei muito dos trade downs, pra gente acumular pique, a gente precisava disso, e o Schoen já tinha falado sobre isso. Achei que foi muito bom, muito proveitoso. E sobre o Wan'Dale Robinson, é aquele tipo de escolha que é parecida com a do Tony ano passado. Que a gente não desgosta do jogador, mas não gosta tanto da pique assim. A gente acha que o valor tinha coisas melhores disponíveis.
Gente, tinha nomes melhores, tipo, tem até aqui, eu tô olhando o meu tweet, né, do dia, tinha o Nakobe Dean disponível, mas a gente sabe que ele sofreu com problemas de lesão, por isso que ele caiu. Tinha o Tyrande Trey McBride, o safety Jalen Petrie, que o Giants conversou bastante, o DL Travis Jones, o OG Dallin Parham. Tinha alguns bons nomes disponíveis na bot, que o Andrew Booth, acho que não, o Andrew Booth saiu uma pique antes, eu acho que pro Vikings. Mas a gente pensava, por exemplo, que tinha outras posições que o Giants estariam de olho, como linebacker e cornerback, principalmente cornerback, eu acredito, né?
Sim, eu acho que tinha nomes melhores disponíveis, até comentei isso no dia. O Wan'Dale Robinson foi um dos jogadores, ele é um Kadarius Toney mais baixo. É um slot, é um jogador que inferniza no meio de campo, tem uma mudança de direção, uma rapidez absurda. É um bom jogador, é um bom talento. Só que, qual foi meu pensamento? A gente já tem um jogador desse nível. E o que me fez a pensar? Que o Kadarius Toney estaria com os dias contados como jogador do Giants. Só que aí o Schoen deu uma entrevista logo após e falou que não tem necessidade, não está colocando o Tony para troca. E aí eu fico ansioso para ver como o Brian Daboll vai utilizar esses dois jogadores, porque o Wan'Dale Robinson pode jogar até no backfield, é bem versátil e tudo mais, assim como o Kadarius Toney.
Verdade.
Eu não sei se eles confiam na durabilidade, no, na ética de trabalho do Toney. Acho que não, para fazer essa pique. Porém, se o Kenny Golladay jogar o que a gente espera, e tendo dois jogadores como o Toney e o Wan'Dale Robinson, que são muito versáteis, pode dar jogo ali, e eu confio na criatividade do Daboll para isso. Acho muito difícil o encaixe dos dois. Fico muito ansioso para ver como o Daboll encaixará isso. E quero saber também a situação do Sterling Shepard, né?
É verdade, verdade.
Se a gente tem o Wan'Dale Robinson, o Kadarius Toney e o Sterling Shepard, a gente sabe que o Sterling Shepard no slot é onde ele rende mais também.
Exato, exato. Eu vi informação nesses últimos dias que
Pode
o.
confiar em
Fala,
termos de
fala.
probabilidade.
Eu vi uma informação nos últimos dias que o Shepard deve começar a temporada na PUP List, que é aquela a lista de jogadores que estão se recuperando de lesão, né? E não podem jogar no roster. Então é algo aí, ele deve. Lembrando que ele rompeu o tendão de Aquiles na última semana, no último jogo da temporada passada. Então ele deve jogar, mas deve demorar um pouco. E é bem complicado a recuperação dessa lesão, né? Mas quando eu vi também, pelo que eu vi, ele não é um jogador tão rápido que nem o Kadarius Toney, mas a agilidade dele lembra bastante do Kadarius Toney. Mas eu acho que não tem nem comparação dos dois. Por isso que um saiu na primeira rodada e outro na segunda, ali no meio da segunda, que o Kadarius Toney é mais jogador que ele. Eu acho que isso aí não tem dúvidas. Até também o Robson teve 7 drops, se eu não estou enganado, na última temporada, então isso é algo que é uma preocupação aí. E até o Shane também mesmo falou, né? Que é um. É, eles querem levar esse tipo de jogador, que nem o Tony e o Robson, o máximo de jogadores possíveis com essa característica. É um pouco interessante para dizer, curioso. Ele até falou que o Daboll e o Kafka, o Brian Daboll, nosso head coach, o Kafka, nosso coordenador ofensivo, trabalharam com jogadores assim, mas que eu me lembre, eles tinham só um desses jogadores, né? O Giants agora tem três. O Kafka tinha o Tyreek Hill lá no Kansas City, e o Daboll tinha, se eu não me engano, eu esqueci o nome daquele que tava, era do Dallas, você lembra?
Cole Beasley, que
Cole
jogou.
Beasley, exatamente. Isso, exatamente, Cole Beasley. E não era tipo, não era a maioria dos wide receivers assim. E outra coisa que me dá quando a gente fez essa escolha é que o futuro, né, do Darius Slayton na equipe tá bem em risco. Eu acho até que o Kadarius Toney não vai ser trocado tão cedo. Se ele for trocado, vai ser no futuro, na próxima temporada, talvez. Mas o Darius Slayton eu acho que corre bastante perigo após a seleção do Robson aí, né, Iago?
Sim. O Darius Slayton é um cara que ele pode ser um alvo grande na red zone. Só que ele não é aquele wide receiver que eu até esperava que ele pudesse ser, mas ele não é aquele cara que estica muito o campo e tudo mais, ele não consegue muita separação. É um
Tem
wide receiver.
problema com drops também, né? Ele dropou uma no ano passado lá que não quis
Que não
pular.
teve a temporada que a gente esperava, né? Ele teve um rookie year bom. Depois não deu salto para ser aquele wide receiver confiável. Então, eu não ficaria tão triste se ele fosse trocado, apesar de até gostar do jogador.
Concordo, concordo. Vamos ver então, né? Algumas estatísticas aqui do Andy Robson, 21 anos. Ele teve 104 recepções na última temporada, 1.334 jardas recebidas, isso é um número bastante expressivo, podemos dizer. Eu acho que ele era o principal jogador desse ataque, o wide receiver 1, a gente pode dizer assim. Ele teve 7 touchdowns e teve uma média de 12,8 jardas por recepção. Então, um nome aí para a gente ficar de olho. Como eu falei, eu não gostei da pick porque tinha, eu acho que. Nada contra o jogador, mas eu acho que tinha opções melhores, como a gente falou, na board disponível. Porém, eu acho que após a primeira rodada e tudo, até tudo que eles vêm fazendo até aqui, né? Eu acho que o Show e o Daboll, eles merecem pelo menos um voto de confiança para ver como é que vai ser a utilização do Wan'Dale Robson e aquilo também, né? Aquele mais uma arma para o Daniel Jones tentar aflorar, assim, a gente pode se dizer.
Sim, com certeza, com certeza. Lembrando que o Show nesse draft investiu muito em prospecto de desenvolvimento, cara. Com potencial, com teto alto. E se o Giants vai desenvolver os prospectos ou não, agora eu tenho esperança. Antes eu não tinha, porque o planejamento e desenvolvimento do jogador do Giants era horrível. Agora eu
Sim.
tenho esperança. Então, como você disse, o Show e o Daboll precisam de um voto de confiança nosso, cara. É a reconstrução que a gente sempre quis, tanto quis. E o Giants não vai, a gente não vai competir muito alto nessa temporada. É o primeiro ano da reconstrução, então o mais importante que eu vejo é a gente tem um projeto, isso está muito claro. E agora basta a gente confiar neles e só evoluir, cara. Eu estou gostando muito.
Também, também. É, deu para ver que até a gente vai falar um pouco disso no final do episódio, mas dá para ver que o Joe Shane nesse draft ele confiou muito nos seus treinadores, na comissão técnica que ele montou junto com o Daboll, do que os próprios scouts, eu acho, né? Principalmente do Crespo Petit, que era o diretor de college scout do Giants, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas dá para ver que eles confiaram bastante nos jogadores que os técnicos da nossa comissão técnica gostam, né? Então, isso é algo também bem de ficar de olho, e que nem a Iago falou, são projetos. Até tem aqui uma informação: dos 11 jogadores que o Giants escolheu nesse draft, 9 deles têm 22 anos ou menos. Então, acho que só o DJ Davidson, que é DL, ele tem 24 anos. Eu acho que só mais um também é um pouquinho mais velho. Talvez eu cordei o foto, mas eu não tenho certeza. A gente vai ver aqui. Mas vamos ficar de olho e torcer aí. Pro Andre Robson ser um belo jogador nesse ataque, porque a gente também precisa que o nosso ataque melhore e bastante. No terceiro round, né, a primeira pick de terceiro round que o Giants tinha, a gente teve dois, o Giants escolheu o OL Joshua Ezeudu, de North Carolina. É, acho que não foi uma. Acho que tinha a opção até melhor, tinha o Dylan Parham disponível nessa hora, mas acho que a gente já esperava que o Giants ia adereçar esse interior de meio de linha ofensiva no draft ali talvez na segunda rodada, mas no terceiro, até a pick 81 a gente esperava, né? E o Giants fez exatamente isso. O que você achou dessa escolha?
Cara, a gente falou muito sobre o Giants escolher mais de um jogador de linha ofensiva no draft. Porque a gente foi pro draft com dois jogadores na linha ofensiva titulares, que é o Andrew Thomas e o Mark Glowinski. E a gente sai com o terceiro, e o Joshua Ezeudo, ele é um jogador de potencial, cara. É um
Sim.
jogador de potencial. É um jogador que deve disputar a posição de left guard.
É verdade.
E tudo vai depender da evolução, cara.
É,
Tudo vai depender.
deve disputar a posição com o Marcos Garcia, né? Veterano que era dos Cardinals, eu acho que vai ficar entre eles dois.
E uma coisa que provavelmente chamou atenção também é a versatilidade dele, né?
Isso, eu ia falar disso agora, exatamente. Jogou também de teco, né?
Da linha ofensiva, já tem experiência jogando em várias posições, é ótimo. Então, eu penso que o Shane Lemieux não é a resposta. O que a gente tem para left guard não é a resposta. E o Joshua Ezeudo vem para brigar por essa posição. Eu espero muito que ele evolua bastante e que a gente tenha um miolo de qualidade. Eu acho que center deve ser o Feliciano mesmo. Se fica um spot ali de left guard.
É, a posição que falta, né? A posição, acho que o resto da nossa área tá bem fechada já.
Sim. Então, eu gostei que sanaram essa need. Gostei. E eu penso que tudo vai depender do desenvolvimento, cara.
É
Essa
verdade. Confia no Bob Johnson, né? O técnico da nossa área.
Se ele não for bem desenvolvido, a gente vai estar aqui falando que essa pick não foi a que a gente esperava. Não foi proveitosa.
Exato.
Então, tudo vai depender do desenvolvimento e é confiar, cara. Então, eu gostei porque foi uma need, né? Não tem jeito.
Exatamente, exatamente. É, como eu falei, ele pode ser o nosso left guard titular para essa temporada, mas também muitos falam que ele é um projeto, que ele ainda precisa de desenvolvimento. Porém, vamos ver como é que vai ser, né? Não é aquela pressão, pelo menos a gente tem mais opções. O Shane fez isso muito bem, que ele adicionou outros nomes, então. Ele não vai chegar agora que nem o Shane Lemieux chegou naquele ano, a pique de quinto round, se eu não me engano, no draft de 2020 ou 21. Eu acho que foi um desses, acho que foi 2021. Que o Lemieux foi jogando, já chegou e falou: Ó, vai ser titular aí, irmão, vai. Então aí pode ter mais calma, jogar bem, se desenvolver até lá pro início da temporada e merecer a oportunidade, a chance de ser o left guard do Giants. Ótimo também, senão, se ele for ficar no banco para aprender com o Mark Garcia, que nem falamos aqui, também perfeito. Torcendo para o desenvolvimento dele, confiar no Bob Johnson, nosso técnico do nosso L, para desenvolver ele muito bem. Como o Iago falou, ele é bem versátil, né? Ele tem 22 anos, 139 quilos, 1,93 m, jogou 36 jogos em North Carolina durante o seu tempo lá, 28 jogos ele jogou como titular, ele jogou 20 jogos como left guard, 6 como left tackle e 2 como right tackle. Teve até alguém falando, eu vi, que teve no próprio drive assim, que o Giants já fez isso, mas era com o Judge, eu não gostava muito disso. Mas é interessante que em drive mesmo assim, tipo, num snap ele tava como left guard e logo depois mudavam e colocavam ele como tackle. Então é algo meio interessante que ele sabe fazer essa mudança, até uma mudança rápida, né? Porque no mesmo drive é meio até estranho, pode-se dizer.
Sim, com certeza, cara. É confiar. A gente sabe que linha ofensiva é muito treinamento também. É muito treinamento. E é confiar porque a gente tem uma OL jovem com jogadores de potencial. E sem uma linha ofensiva o ataque não anda, né? Então,
Exato.
nos resta é torcer para se desenvolver. Mas pela primeira vez a gente tem uma esperança de
Futuro.
futuro na nossa linha ofensiva que a gente não vinha. Que a gente não via. Ah, Andrew Thomas, Matt Purch, tudo tinha uma interrogação sempre. Agora não. Agora a gente
Já sabe.
já sabe que tem dois jogadores jovens muito sólidos, um experiente que faltava nessa linha ofensiva também, e o miolo da linha ofensiva, caso o Nick Gates volte no nível que ele estava, vai ser maravilhoso. Se ele não voltar, a gente tem mais um ano para reconstruir isso.
Exatamente. E aí, na pique 81, a segunda pique de terceiro round que o Giants tinha, A gente escolheu o Cordell Flott, defensive back, né? Mas ele joga ali no slot, era o cornerback de slot de LSU, né? O college do Joe Burrow, do Ja'Marr Chase, do Derek Stingley mesmo. Então, a gente pensou também que essa escolha, né? Seria essa posição, na verdade, de cornerback, seria adereçada antes, ali no segundo round, mas pelo menos o Giants também evoluiu. É mais aquele jogador que precisa de evolução, né? Eu acho que ele ainda precisa ganhar um pouco de massa muscular para jogar na NFL, porém ele tem os atributos físicos até para jogar de outside na NFL, mas a princípio eu ainda acho que ele é ali de vai jogar no, vai brigar na posição de slot com o Darnay Holmes, pois eu acho que o Aaron Robinson, pick do último draft, ele vai ser transferido para jogar mais de outside, com a provável saída do Brad Bell. O que você achou dessa escolha?
É uma escolha que dividiu opiniões. Dividiu opiniões e mostra que não confiamos nos slot cornerbacks que a gente tem. E faz
Sim.
sentido. A gente escolheu nos últimos drafts Darnay Holmes, Aaron Robinson e agora o Cordell Flott. É um jogador que, pelo que eu vi, ele consegue fazer tudo, porém não é aquele que é aquele jogador que é nota 6,5, 7 em tudo. Porém,
Exatamente, é.
não tem uma projeção de ser nota 8, 9 em nenhuma dessas características. Então, é uma escolha que é um pouco intrigante, porém é intrigante também a forma como a gente vai utilizar o Aaron Robinson, né? Porque o Schoen acabou de dar uma entrevista dizendo que o Bradbury, ele ficou surpreso que o Bradbury não teve tanta procura assim e até o final de semana pretende resolver a situação dele. Ah,
Exato, exato.
o Aaron Robinson provavelmente ia para outside junto com a Adoree Jackson e o Darnay Holmes e o Cordell Flott brigaria pela posição de nickel, cornerback. Então, cara, é um jogador que tem suas qualidades, como eu disse, ele é aquele cara que ele faz o beabá bom, porém não é aquele jogador que a gente vai ver sendo excepcional. Contando com que ele seja sólido, é uma escolha que eu vou gostar.
É. E ele é aquele cornerback que não tem frescura, né? Ele é bem agressivo. Eu vi já várias vezes, ele força bastante fumbles. Já vi, acho que dois ou três fumbles que ele forçou. E é aquele cara que gosta de ir pro teco, ele gosta de ir pra porrada. Ele não tem medo, não. Ele vai em cima do cara e dá o teco mesmo. E eu confio também no Jerome Anderson, nosso técnico de defensive backs, que ele evoluiu bastante o McKinney, né? Desde que chegou. Então eu acho que acho que o melhor técnico de posição. Sei que é difícil falar um pouco disso, mas eu acho que ele está no melhor treino de posição, nas mãos do melhor treino de posição do Giants no momento. Então, eu confio bastante aí. Gostei também. E acho que no, ele tem o um tamanho, eu acho, Iago, para ele jogar de outside. Mas no primeiro momento, como eu falei, acho que nessa temporada e na próxima, ainda pode ser que ele jogue como slot. Mas futuramente, a gente não sabe. Talvez até jogar o Aaron Robinson para lá e aí os dois ficarem revezando entre slot e outside. Mas vamos ficar de olho nisso. Algumas informações sobre o Flott. Ele tem 20 anos, 79 quilos. Isso que eu falei, ele precisa, acho que, aumentar esse peso para jogar na NFL. 1,83 m. Ele jogou 35 jogos em LSU, 25 como titular. Na última temporada, ele teve 41 tackles, um tackle for loss e uma interceptação. Então, eu achei um nome interessante assim. Mas ainda quero saber aí o que iremos fazer nessa posição de outside, que nem o Iago falou, que não devemos ter o Bradbury, né? Algum outro ponto aí para falar sobre o Flott? Foi isso, Iago? Posso passar para a próxima?
Foi isso.
Tá bom, então, primeiro finalizamos o primeiro e segundo dia do draft. No terceiro dia, o Giants teve acho que cinco picks, né? Uma, duas, três, quatro. Acho que cinco picks. A gente vai falar aqui de mais alguns jogadores. Primeiramente, começando no round 4, pick 112. O Giants escolheu o Daniel Bellinger, tight end de San Diego State, uma posição bem necessária junto, né? Eu acho que o Giants precisava de muitas, tinha muita necessidade nesse draft e adereçou bastante essas necessidades. Ele foi mais um nome aí que provavelmente eu acho que ele pode ser o nosso tight end titular na semana 1. Eu acho que isso daí não seria surpresa para ninguém, né?
Visto a nossa situação na posição de tight end, eu não impressionaria mesmo. O Daniel Bellinger, ele tem pontos a melhorar, principalmente recebendo.
Sim.
Ele é tipo o contrário do Evan Ingram, né? Porque ele tem corpo de tight end, ele bloqueia bem, mas na recepção ele
E
tem pontos a melhorar.
não é muito
Porém,
ágil também, né? Ele tem a agilidade dele ainda peca um
sim.
pouco.
Ele vai brigar para ser titular na posição e não me impressionaria também, não me impressionaria de forma alguma. E eu gostei, sabe? Porque foi uma need que foi sanada. Foi uma need
Exato.
sanada. A gente precisava sair desse draft com Tyrande. A gente sabe que a classe de Tyrande, em termos de mid round, ia ser vasta, não em primeiro, segundo round, tudo mais. Porém, ia ser vasta. E a gente conseguiu sair com o Tyrande do draft, que é muito importante. E agora evoluir a questão da recepção dele. E com certeza ele vai brigar para ser titular. É um alvo que, se for sólido, é algo que a gente não tem há muito tempo, porque o Evan Ingram não conta. Então,
Exato, verdade.
eu gostei dessa escolha.
Exato. O principal, né, que eu acho que Tyrande, o principal dele é que ele sabe bloquear. Isso eu acho que é o número um. Tyrande, ele pode receber muito bem tudo, mas o Evan Ingram, ele era Tyrande, mas tinha corpo, parece, de wide receiver, e ele não sabia fazer quase nada de Tyrande. Ele não bloqueava nada e era disposto a bloquear, mas era vergonhoso. E isso aí a gente era um ponto que a gente sempre falava dele. E era impressionante que ele não conseguiu melhorar esse aspecto assim como a gente queria, né? Houve uma pequena melhora, mas eu acho que a gente ainda queria um salto maior. Mas eu acho também até que acho que o físico dele até para a posição até foi cogitado, né? Nos últimos dias aí, eu acho, eu vi, né? Nos últimos meses, dele mudar a posição dele para o wide receiver. Então, para a gente ver, eu acho que agora a gente tem mesmo um Tyrande, como o Iago falou, corpo de Tyrande, tudo. Só precisa melhorar o jogo aéreo, mas eu também confio, acho que é possível, e como eu falei, não me surpreenderia nada se fosse o nosso titular da posição na semana 1. Algumas informações aqui sobre o Bellinger, né? Ele tem 21 anos, 114 quilos, 1,95 m, então dá para ver aí. Ele tem um corpo aí, Tyrande mesmo da NFL, acho que é perfeito, acho. Ele jogou 43 jogos por San Diego State, 32 jogos como titular, e na última temporada ele teve 31 recepções, 357 jardas recebidas e 2 touchdowns. Média de 11,3 jardas recebidas por recepção nos seus últimos 4 anos de college. É aquele mais um alvo pro Daniel Jones na red zone, né? Eu acho que e também melhora até no o corpo em geral. Mais um recebedor aí, mais uma arma pro Daniel Jones, que nem o Joe Shane falou, a gente quer fazer de tudo para ele mostrar do que ele é capaz, e ele está cumprindo com essa promessa.
Sim, com certeza. Mais uma arma para o Daniel Jones, que foi um vencedor desse draft, Daniel Jones, né? A gente falou até dele no início do podcast. E é torcer para ele bem se desenvolver, porque a gente precisa de um alvo grande e sólido no meio de campo. E ele cumprindo seu papel será uma ótima escolha.
É verdade, concordo plenamente. Até para ajudar ali também a OL, né? Quando for necessário botar um homem mais para bloquear. Antigamente era o Evan Ingram esse cara, e agora o Belling eu acho que já é uma melhora e tanto. Nossa próxima pick foi a 114, foi a pick que a gente conseguiu na troca com os Falcons, naquela lá que envolveu a pick 38, a pick 43. E o Giants escolheu o safety Danny Belton, da Universidade de Iowa. Tem 22 anos, 92 quilos, 1,85 m, jogou 30 jogos pela universidade, 26 como titular, e na última temporada teve 46 tackles, 3 tackles for loss e 5 interceptações. Outra need também necessária demais. Eu pensava até que o round 2 a gente escolheu um safety, porque no momento, antes da escolha do Belton, a gente só tinha dois safeties no roster, que é o McKinney e o Love. Então, é mais um jogador que eu acho que até também pode brigar aí para ganhar a vaga, por exemplo, do Love de titular. O que você achou dessa pique e dele aí?
Cara, eu acho que foi uma escolha sólida. Acho que foi uma escolha sólida. Era uma need safety também. A gente com certeza escolheu um safety em mid round. E o Danny Belton é um cara que eu gosto. Ele é um jogador que vem para trabalhar. Ao meu ver, ao lado do McKinney, eu não confio nem um pouco no Dillon 9. Não confio no Dillon
Eu
9.
também não muito. Concordo também.
5 interceptações na temporada passada, é um bom atleta. Então, se a gente vê que não tinha tantos safeties disponível naquele momento, eu achei uma escolha sólida.
Concordo. Também, também. Eu esperava até que essa posição seria adereçada antes, mas é aquilo, né? Já falou várias vezes. Tanta necessidade que o Giants tinha nesse draft, indo para esse draft, não era possível também endereçar todas numa pick só. Então, mas eu acho que no conjunto geral, a gente vai falar no final, eu acho que o Shane foi muito bem, endereçou as principais necessidades do elenco. E até um breve momento, eu acho que até essa pick, o Giants não repetiu nenhuma posição. A gente vai ver mais para frente que repetiu outras. Mas até esse momento, o Giants escolheu só posição diferente e posição bem. Como é que fala? O valor posicional assim. Acho que combinou bastante com a NFL atual, né?
Com certeza, com certeza. O Giants, ele sanou praticamente todas as needs que tinha no draft. E agora é esperar para desenvolver bem os jogadores, né?
Exato, concordo com você. E no round 5, né? A gente teve três picks no round 5. A primeira delas foi o linebacker Micah McFadden, da Universidade de Indiana. É um jogador que, pelo que eu vi, ele é bem agressivo também. Parece bastante com o Blake Martinez na cobertura do passe. Ele ainda precisa de algum desenvolvimento, mas é aquele cara que pode ser usado bastante em blitz, algo que o Martindale gosta bastante. Então, eu acho que ele pode brigar ali, talvez até fazer. Eu acho que no primeiro momento ele não será titular, mas eu acho que ele pode ganhar alguns snaps em certos momentos ali, quando o Giants quiser pressionar o time adversário. O que que você achou dessa escolha aí, Iago?
Eu acho que ele é um bom fit no esquema do Martindale, cara. Ele é um cara que ele é muito agressivo, ele é ótimo em blitz, em pressionar o quarterback e bom no jogo corrido. Pelo visto, em questão de cobertura de passe, ele deixa a desejar, assim como o Blake Martinez. Então,
Exato, exato.
vai ser utilizado pelo Inc na questão de pressão, de blitz, tudo mais. Ele teve 12,5 sacks nos últimos 2 anos e tudo mais. Então, é um cara que ele com certeza vai ser utilizado da forma que o Martindale vai querer que ele seja. Não em cobertura de passe, mas pressionando, em blitz e tudo mais. A gente sabe que o Martindale adora blitz e tudo mais.
Exato, exato, é verdade.
Então,
Concordo. Mas eu também acho que no momento depois desse draft, a posição de linebacker eu acho que é a mais frágil no momento de antes, porque eu acho que os titulares é o Martinez e o Tay Crowder, que eu também não confio muito, e eu acho que ainda precisa de um cara ali para cobrir esse passe, que a gente vai falar, tem uma pique aqui que é bom nisso, mas também a gente não pode esperar muito dessas piques de terceiro dia, porque se o cara virar já um jogador que pode, né, ajudar. Já é um benefício. Agora, pedir para ele ser um titular ainda que produz, aí já ia pedir muito também, como eu falei, numa escolha de terceiro round, né? De
Sim, quando
terceiro dia, na verdade. Terceiro dia, desculpe.
chega no último dia do draft, é muito melhor a gente apostar em jogador com potencial do que apostar num jogador que a gente sabe que o teto não é tão alto. E é isso que o Schoen fez. E eu gostei muito disso.
Exatamente, exatamente. E aí, na próxima pick, o Giants, algumas informações aqui antes da gente passar sobre o McFadden. Ele tem 22 anos, 108 quilos, 1,85 m, então dá para ver que é um cara bastante forte. Pode pensar, ah, mas ele é gordo. Não, ele é bem forte. Se vocês procurarem na internet e ver as fotos dele, dá para ver que ele tem um físico já de NFL assim. Como eu falei, 1,85 m, 45 jogos por Indiana, 31 partidas como titular. Sendo que ele teve na última temporada 77 tackles, 15,5 tackles for loss e 6,5 sacks. Então dá para ver aí que vai ser bastante usado nesse ponto que o Martindale adora, que é pressionar o quarterback adversário. E na pick 147, já a gente teve picks back-to-back, né, que é em sequência, vamos dizer assim. É uma escolha aí que também era necessária a DL, eu acho. É o DJ Davidson, da Universidade de Arizona State. Um jogador que eu não confesso que não vi muito sobre. Alguns até cogitavam que ele pode ser o nosso novo tackle titular e tal, mas eu acho que ainda vai ser o Josh Ellis, que veio de Baltimore. Mas é aquele jogador que eu acho que vai abrir, é a primeira pick aqui, escolha, que eu acho que vai brigar até por um lugar no roster. Você acha que já é até demais eu falar isso ou concorda comigo, Iago?
Concordo totalmente com você. Penso que ele é um nose tackle gigante que o Giants precisava, porém eu não vejo ele sendo aquele cara que vai chegar e pegar a posição. Acho que a posição ainda está em aberto. E penso que ele vai brigar por vaga no roster e o Giants vai deixar ele se desenvolver para depois ver como vai utilizá-lo. Vai depender totalmente de como ele for nos treinamentos, de como for a evolução contínua dele.
Exato. É, se ele não fizer parte do roster, eu acho que ele pode ser aquele jogador pro practice squad, que continua treinando com a equipe tudo, porque, sendo bem sincero, eu não sei nem se vale tanto a pena gastar um lugar no roster com ele no momento. Mas é aquilo, se ele pode ser uma peça para desenvolvimento, mas vamos ficar de olho nisso aí. O outro jogador, algumas informações sobre o Davidson, né, antes de a gente passar para o próximo. 24 anos, é um jogador, eu acho que é o jogador mais velho que o Giants escolheu nessa classe. Ele tem 148 quilos, 1,90 m, então dá para ver que ele é enorme, é um prédio de homem. 37 jogos, 28 jogos como titular em Arizona State, e na última temporada teve 57 tackles, 6,5 tackles for loss e meio sack. Então, um ponto aí para ficar de olho no DJ Davidson. E na outra pick, a penúltima pick dessa classe aí do draft, foi o Marcus McKeaton, companheiro do Joshua Esedu, de North Carolina, OL também. Mais uma pick aí, eu acho que essa mais de todas, mais uma pick para desenvolvimento. Não sei se ele. Eu acho que também pode-se falar até pelos investimentos, adições que o Giants fez na OL. Eu acho que é outro jogador, talvez, que possa ficar fora do roster, mas ele também vai ser bem considerado em conta pela idade dele, e é outra. É aquilo que eu falei, ele é mais uma peça para desenvolvimento, mas precisa de bem mais trabalho do que o Exidu. Eu acho que, em hipótese alguma, eu acho que o McKinnon pode começar um jogo, por exemplo, de titular nessa temporada, né, Iago?
Sim, é um jogador, tem 2 metros, né? É
Isso,
muito.
2,02 m, 154 quilos, 22 anos, jogou 43 jogos em North Carolina, 37 como titular, e jogou todos os jogos como wide card. Ele vai ser provavelmente aquele, talvez aquele, no futuro, né? Talvez o substituto do Glowinski, que daqui a 2 anos, que eu acho que o Giants está projetando isso, né? Que no momento eu acho que o wide guard, sem dúvida alguma, é o Mark Glowinski, que veio aí do Indianapolis Colts, veio pela Free Agents.
Sim, é outra peça de desenvolvimento, não tem jeito. Como o Schoen apostou nesse último dia do draft. É um jogador que eu não tinha muito conhecimento. Penso que ele precisa de muito, muito, muito desenvolvimento mesmo. E o Giants vai ter que trabalhar bem ele. É aquele negócio, é jogador de sexto round, tirando exceções, a gente não
Não pode esperar que ele seja titular absoluto, né? Tipo o Evan Neal, não tem nem comparação.
pode. Sim, com certeza. É isso mesmo.
É. Vamos ver então, torcer, vamos ver se ele. Eu acho que. Mas ele, eu acho ainda mais provável dele ficar no roster do que o Davidson. Eu acho que o Davidson tem que. Vamos ficar de olho nesse ponto aí. E a última pick do Giants nesse draft, até acho que foi um steal, alguns consideram até. Eu acho que falam até que foi o steal da classe do draft do Giants, né? Que era um jogador para ter saído bem antes, até no quarto round, alguns falaram, final de quarto round, que foi o linebacker de Cincinnati, o Deion Beavers. Cincinnati é mesmo na Universidade do Armand Gardner, o cornerback foi pick 4 pro New York Jets. Um jogador que é totalmente, acho que, mais diferente do McFadden. Ele, acho que ele é melhor já na cobertura, né? Eu acho que ele tem uma produção melhor ali, pode ajudar mais. E é um jogador até que eu acho que pode até brigar também pela titularidade. Eu acho que até. Acho que ele se completa bastante com o Blake Martinez ou até com o McFadden, e pode ganhar talvez o posto ali do Tate Crowder. O que você achou dessa escolha dele?
Eu disse que escolha de sexto round a gente não pode apostar muito, exceto exceções. Óbvio. E essa para mim é uma das exceções. O Beavers, ele é um cara que ele encaixa perfeitamente no fit do Martindale. É um cara que é bem melhor contra o jogo corrido do que contra o passe. E linebackers dele geralmente são assim. E, cara, é um jogador que ele vai ser utilizado em blitz, ele vai ser utilizado em jogo, parando o jogo corrido e tudo mais. É um jogador de sexta rodada que provavelmente vai brigar por uma vaga entre os titulares, na minha visão.
Sim,
Tem
exato.
mais, mas, pô, o cara tem é um linebacker de mais de 1,90. É um cara, porra, muito forte, muito físico. A gente viu, ó, temporada passada ele teve 99 tackles. Teve
Exato,
cinco.
isso. 5 sacks.
Então, é um jogador que precisa de desenvolvimento? Óbvio, qualquer jogador que sai em mid-round ou late-round precisa de desenvolvimento. Porém, esse é um cara que ele pode performar e ter snap já nessa temporada.
Concordo plenamente. Outras informações, o Iago já trouxe alguma, né? Ele tem 22 anos, mas eu acho que foi a idade de praticamente todos aí, 22 anos. 107 quilos, 1,93 m, não dá para ver, ele é um cara que já tem um físico ideal para a NFL, na minha opinião, para linebacker. 62 jogos em Cincinnati, sendo 41 como titular. Na última temporada, teve 99 tackles, 12 tackle for loss e 5 sacks em 14 jogos. Então, e outro jogador também, eu acho que também vai se encaixar bem no esquema do Wink Martindale. Eu acho que essa foi a classe do draft do Giants, né? Em geral, assim, como a gente falou, foi muito jogadores que a gente já falou aqui, a gente falou muito essa frase, essa palavra. Muito jogador que precisa de desenvolvimento. É aquilo que o Thiago falou mais cedo aí no podcast. O Joe Shane apostou no futuro da equipe e confiou bastante nos seus treinadores da comissão técnica, do Brian Daboll, para desenvolver esses jogadores para o futuro, que a gente espera que pelo menos daqui uns 2 anos, pelo menos uns 4 jogadores dessa classe sejam titulares absolutos. Eu, lógico, quatro contando com o Tiberio e o Avanil, talvez até mais, a gente não sabe, mas desses 11, se a gente conseguir tirar cinco jogadores que vão ser vão ser titulares, eu acho, dessa equipe no futuro, eu acho que já está ótimo, né? Eu acho que os 11 também é quase impossível, não tem como, eu acho que isso, porque o draft é uma matemática não exata, a gente pode se dizer, não tem algo certo. Então, mas a gente pode pelo menos acreditar que desses 11, eu acho que uns 5 aí está ótimo se eles forem ajudarem o Giants no futuro, né?
Sim, com certeza. Eu gostei do draft, gostei. Acho que a gente sai com o primeiro round dos sonhos, um segundo round com jogadores que dividiu opiniões, porém podem impactar, e um terceiro round com jogadores que podem vir a ser steal, e jogador como o Danny Belton, o Bellinger e o próprio Beavers que podem impactar já de início. Então, gostei muito do nosso draft. E principalmente do nosso início de reconstrução. A gente precisava disso, a gente precisava de uma esperança, a gente precisava de um projeto claro e não meias palavras como era o Guérimo. Ah, a gente não sabia se o Guérimo queria brigar por playoff ou reconstruir. E no final ele não fez nenhuma das duas coisas. Então agora a gente tem um projeto claro. Se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer. Porém, a gente.
Exatamente. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Essa foi a classe, né? E aí a gente vai falar agora um pouco, né, sobre o que a gente achou no geral. A pick que a gente mais gostei, a minha, eu acho que sem dúvida, para mim foi o Evanil, porque eu acho que era a maior necessidade dessa equipe. Eu gostei também bastante do Tibero, mas para escolher um, foi o Evanil, e tirando ele para pegar ali no meio, no, no alguma outra. Seria o Deron Beavers, eu acho que o linebacker, né, que a gente escolheu no round 6, eu acho que ele pode impactar bastante, ajudar bastante o time já nessa temporada aí. Quais foram as suas, assim, no primeiro round? Óbvio que tem um deles, mas também no geral, né?
Cara, o
No
Tibero, pra
late
mim,
round, né?
eu adorei a meia pique do Neil, mas eu já esperava. O
Sim.
Neil. Então, pra mim, a pique que eu fiquei mais eufórico foi o Tibero. Não tem jeito. E eu gostei muito das piques do Danny Belton e do Beavers. Foi pra mim as quatro melhores piques do draft do Giants. As duas primeiras, óbvio, Tibodô e Neil. E falando dos outros dias, esses dois jogadores.
Exatamente, exatamente. E agora, últimas notícias que teve já no pós-draft, né, nessa semana, é que o Giants está fazendo a limpa no front office. Joe Shane já começou a demitir muita gente. Ainda falar aqui, primeira demissão que eu acho que muitos pediam era o Chris Petit, que era diretor de college scout do Giants. Ele estava na equipe desde 2004. O Giants também demitiu o Kyle O'Brien, que era o cargo dele era executivo sênior de personal. Estava na equipe desde 2021, ano passado. E o Ken Ederfield, o Ken Ederfield era executivo sênior de Pro Scouting, provavelmente trabalhava junto com o Chris Petit para montagem do board da equipe. E por último, até o momento que a gente está gravando aqui a demissão das demissões, né, foi o Matt Schauger, que era Pro Scout sênior e analista de sistema de futebol do Giants. O Stefford estava na equipe desde 2002 e o Schauger estava na equipe desde 2005. É algo assim que dá para ver, como dava para ver, que eles estão desde todos, né? Tirando o O'Brien, que estava desde o ano passado, os outros estavam desde mais de 10 anos na equipe. Dá para ver que o Gene está com bastante poder dentro da franquia, e é algo que a gente até falou lá atrás, nas entrevistas de GM, que o Mara estava dando carta branca, e isso está se comprovando agora, né, Iago?
Com certeza, irmão, com certeza. O que eu mais fiquei feliz com isso, além da demissão do Chris Petit, que para mim era um atraso dentro do Giants. O que eu mais fiquei feliz é o Sean está com carta branca para fazer o que quer. E isso é o mais importante. A gente precisava disso. A gente precisava de sair da hierarquia dos Mara lá, que mandava em tudo e a gente nunca ia para frente. Agora não. Agora a gente tem um cara jovem, com planejamento correto e que tá mandando na franquia. Isso é o mais importante. Além das demissões, o que eu mais gostei é isso. O Joe Schoen está com carta branca para fazer o que quer, para colocar gente dele, gente que ele acha competente para trabalhar na nossa franquia. E isso é muito, muito, muito importante. Para as pessoas que estão de fora, às vezes podem nem parecer tanto, mas para a gente que é torcedor, que a gente sabe o dia a dia do Giants, a gente sabe como o pensamento dentro da franquia era retrógrado. A gente fala isso há 2 anos aqui. Demorou, mas
Exatamente.
chegou a nossa reconstrução. E isso é o mais importante.
Verdade, concordo plenamente. E aquilo que a gente falou, né? Eu acho, né? Pelo menos não é nenhuma informação, é achismo meu mesmo, que o Giants confiou mais mesmo nos seus treinadores do que no próprio scouting da equipe para esse draft. É a minha opinião que eu acho que eu tenho. Eu acho que para ele ser demitido, ele foi demitido no, na segunda-feira, a gente está gravando na quarta, então foi logo assim, logo depois que acabou, ele já estava sendo demitido. Então dá para ver que eu acho que o Shane não confiou muito. E eu acho também que aqueles rumores que foram soltados aí de Charles Cross e tal, pode ser também tido o Joe Shane que mandou para algum deles e algum deles vazou. Então pode ser também algo que o Shane deve ter feito para ver se pode confiar ou não. E uma informação também que tem é que os scouts da equipe, a maioria deles foi já informado que eles vão voltar para o próximo ano, né? Vão ter mais um ano aí. Normalmente, pelo que eu vi, os scouts assinam contratos de 2 anos com as equipes. Então, muitos também que estavam com o contrato se acabando renovaram o contrato. Mas alguns, provavelmente, alguns vão sair. Mas acho que a grande maioria vai se manter. Não vai ser uma limpeza também tão grande nos scouts, porque eu acho que também os scouts acho que fizeram até um trabalho decente nas últimas. Acho que não tem nada assim muito alarmante. Eu acho que o comando, né? O comando eu acho que é o principal, né? Eu acho que o Petit e o Gettleman que estavam comandando ele, agora tendo o Joe Shane, o Dable e quem vai vir, o novo College Scout diretor, né? Acho que já é outra coisa. E ele também falou, o Shane, que avaliou nesses últimos meses o Scout. Então, se ele está mantendo a grande maioria, é porque ele vê que essas pessoas merecem mais essa oportunidade. E a outra informação é que o Shane deve contratar pessoas para esses cargos que foram demitidos, pessoas que trabalharam com ele no Bills e nos Dolphins. Então vamos ficar de olho aí. Ainda não saiu quem vai ser o substituto. Provavelmente deve sair aí nos próximos dias. A gente vai trazer em breve aí. E acho que é isso tudo, né? A última notícia que saiu também, o Iago já falou, né? O Brad Bell, a gente até botou aqui na pauta, mas o Iago até falou que o Shane acabou de falar numa entrevista numa rádio lá nos Estados Unidos que o Brad Bell, o futuro dele deve ser resolvido até o final dessa semana. Então eu acho que um corte deve estar vindo aí. E aí com esse corte, o Dan deve liberar cerca de 12 milhões no cap ou algo do tipo. E eu acho que foi tudo o que aconteceu nessa última semana do Giants, né, Iago?
Isso aí foi tudo que aconteceu. Semana intensa de draft, como sempre é. E agora dá uma acalmada nas coisas, né?
Exato, exato. Semana que vem tem anúncio do calendário, dia 12 de maio, e hoje saiu a notícia que o Giants vai jogar em Londres, né, Iago?
Sim. Giants vai jogar em Londres contra o Packers na semana 5, ou seja, semana 6 deve ser bye nosso.
Exato.
E é torcer cada vez mais para sair notícia positiva sobre o Giants.
Exatamente. Vai sair então o calendário na semana que vem. Provavelmente a gente deve fazer um podcast já na próxima semana para fazer uma análise desse calendário. No momento, qual é o nosso recorde para a equipe? O que a gente acha no momento que a gente está gravando, né? Como está o roster? A gente vai fazer uma análise aí, comentando também o calendário do Giants dessa temporada. A gente já tem um jogo aí. O Giants está invicto quando jogou em Londres. Jogou em Londres 2 vezes e ganhou as 2 vezes. A última vez que o Giants jogou lá, se eu não estou enganado, foi 2016 contra os Rams e a gente ganhou. Então acho que foi isso, né? Se quiser deixar o último recado aí para a galera.
Vou agradecer a todos os ouvintes do podcast aí, agradecer a todo mundo que acompanhou, todas as páginas do Giants no Twitter aqui no Brasil fizeram um ótimo trabalho, que acompanhou a gente nessa semana de draft, e é torcer para essa reconstrução dar certo, porque a gente está torcendo muito.
É isso
Um
aí.
abraço para todo mundo aí.
É isso aí, galera. Então, se quiser saber mais informações, notícias, acompanhar mais em tempo real, em vez de ter que esperar o podcast, né? Vai no nosso Twitter, Giants_RJ, Giants Nation BR. A minha página também tem no Instagram, se você quiser acompanhar. Então, Giants RJ, coloca lá que você vai achar. Acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Até a próxima. Valeu!